Hoje, durante todo o dia, estamos falando aí de diversas abordagens sobre o Volta às Aulas. Neste período, exige muito cuidado aí com a qualidade do sono das crianças. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a médica otorrinolaringologista responsável pelo Instituto do Sono do Hospital Ipo, Cíntia Felício Rosa. Boa tarde, doutora. Obrigada por estar conosco.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade aí de a gente valorizar o sono das crianças.
Maravilha. Doutora, muitas crianças aí acabam mudando a rotina durante as férias. O que os pais devem fazer para trazer as crianças aí de volta à rotina e organizar o sono?
Ah, isso é muito importante. Então, a gente tem que entender que as crianças, mesmo os adolescentes, eles têm uma necessidade de sono maior do que a dos adultos. Então, já que eles vão muitas vezes acordar cedo pela manhã para iniciar as aulas, eles precisam também dormir mais cedo. Então, é muito importante agora que comece a regularizar esse horário de acordar, que gradualmente consiga-se aumentar o tempo de cama, então colocá-los dormir mais cedo. E como que a gente pode fazer isso, né? Tem que tentar diminuir os estímulos, principalmente próximo ao horário de dormir. Diminuir exposição a telas, smartphones, tablets, procurar atividades mais relaxantes, para que eles possam entrar nessa rotina de higiene do sono e que possam adormecer mais facilmente.
A doutora comentou ali sobre mudanças, né, no hábito ali antes de dormir, já diminuir tela. Isso também envolve ali a questão da ingestão de alguns tipos de alimentos com muito açúcar, por exemplo?
Sem dúvida, açúcar e alimentos estimulantes, que contenham cafeína, principalmente. Então, alguns tipos de alimentos, mesmo chocolates ou alguns refrigerantes. Então, isso pode fazer com que a criança ela vai ter uma dificuldade maior, tanto para o início do sono, quanto para a manutenção. Então, a qualidade do sono também pode ficar prejudicada. É interessante que eles tenham uma refeição mais leve à noite, que não seja muito próximo do horário de dormir.
Doutora, e com relação a identificar, né? Como que os pais podem identificar que há problemas aí na qualidade do sono das crianças? Tem algo específico aí, talvez para a demora para conseguir dormir, algo assim?
Interessante, isso é um excelente questionamento, Grazini, porque veja, a gente está falando da quantidade de sono, como eu comentei, que as crianças têm uma necessidade maior, mas é importante que enquanto elas estiverem dormindo, elas durmam bem, então a qualidade tem que ser boa também, ela tem que respirar adequadamente, não é normal que a criança ronque todas as noites, ou mesmo que tenha pausas respiratórias, então a criança também pode sofrer de apneia do sono, e é importante que a gente identifique isso, observe o sono da criança. Algumas pistas durante o dia, elas podem ser observadas pelo comportamento da criança. Então, a criança dificilmente ela vai se queixar de sonolência como adulto. Ela pode demonstrar irritabilidade, algum transtorno de comportamento, de aprendizado, porque a noite é muito importante para que a gente possa fazer consolidação da memória. Então, ao mesmo alterações de crescimento, porque durante o sono é que é liberado o hormônio de crescimento, são pontos que os pais têm que estar atentos e que eles busquem ajuda especializada para que a gente possa fazer diagnóstico. Em alguns casos, a gente pode solicitar a polissonografia, que é o exame do sono, no qual são avaliados com vários sensores, que é feito no hospital e que pode ser realizado em todas as idades.
Mas em que momento específico aí é preciso procurar ajuda médica? Você falou da gente, né, dos pais buscarem, eu falo porque eu sou mãe também, então a gente fica bem atenta nessas orientações. Teve aí uma alteração, roncou demais mais de um dia, é importante então levar imediatamente no médico?
Eu acho que é interessante assim, veja, quando a criança tem um quadro de rinite, ou ela está resfriada, teve algum quadro, né, de infecção de via aérea superior, ela pode roncar naquela semana, naqueles dias. Mas quando se percebe que isso persiste mais do que 3 vezes por semana, a criança está há vários dias roncando, mesmo passando aquele episódio da rinite, ou do quadro de infecção aguda, ela continua mantendo esse padrão, dormindo de boca aberta, é preciso sim buscar ajuda especializada, fazer uma avaliação, pode ser com pediatra, com otorrino ou com especialista em sono, para que possa se avaliar como está a respiração daquela criança, como ela está dormindo, para que a gente possa fazer diagnóstico e oferecer o tratamento mais adequado.
Como que é o tratamento nesse tipo de caso? Que tipos de opções estão disponíveis, doutora?
Então, é muito importante a gente identificar a causa. Então, em crianças, uma causa muito comum de ronco e apneia do sono é o crescimento da amígdala e da adenoide, que é aquele tecido que fica lá no fundo do nariz. Quando ele é realmente muito hipertrofiado, é indicada a cirurgia de adenoamidalectomia, no qual é removido, então, esse tecido para que a criança possa respirar normalmente. Em quadros de rinites, muitas vezes a gente vai fazer um tratamento clínico, vai avaliar o ambiente, quais são os fatores que podem estar perpetuando o problema, uso de tratamento nasal ou mesmo via oral, para que ela possa ter uma respiração adequada. Em casos de insônia, que foi que você me perguntou inicialmente, se é aquela dificuldade para começar a dormir, raramente em criança é utilizado medicamento para sono, né, para dormir. A gente tenta entender o que, que pode estar acontecendo naquele ambiente, naquela casa. Geralmente as crianças, né, dependendo da faixa etária, pode ter uma dificuldade, a gente chama ali uma ansiedade de separação para o início do sono, ou mesmo falta de limites. Então é trabalhado isso para que a gente possa gradualmente modificar aquele ambiente, aquela rotina pré-sono, para que a criança possa dormir melhor.
Doutora, uma dúvida. Ter ali um ambiente de estudos dentro do mesmo do quarto, né, onde a criança vai dormir, tem alguma interferência ou não?
Não, normalmente na criança é muito comum que ela vá estudar num ambiente no quarto dela, até para ela ter o cantinho certo do estudo. Mas é importante que sejam estabelecidos horários, né? Que você tenha um horário certo de que ela vai fazer a tarefinha, que ela vai estudar, e que próximo do horário previsto para dormir, ela vai fazer atividades mais tranquilas. Dependendo da idade, você pode ter uma contação de histórias, ou mesmo, né, uma música, algo que a criança possa entrar num relaxamento pré-sono, para que ela possa ter uma qualidade de sono melhor. Eu não vejo muito um problema, às vezes é difícil para a criança poder estudar num outro ambiente, ela se concentrar, né? Então, muitas vezes as crianças acabam utilizando o quarto. Os adultos, é muito interessante esse teu questionamento, porque os adultos que trabalham em home office podem apresentar insônia por ficar muito tempo dentro do mesmo ambiente. Então, a gente realmente recomenda que eles usem outro cômodo da casa, né? E que associa o quarto com o local de dormir. Mas nas crianças a gente vê que normalmente o quarto é utilizado como um ambiente para ela fazer as tarefinhas e o ambiente de estudo.
Perfeito, doutora. E com relação à prática de atividade física, crianças que fazem ali, jogam futebol, fazem alguma outra atividade ali à noite, né? Por exemplo, estudam à tarde, fazem atividade no início da noite ali, até qual o horário que seria o ideal aqui para essa criança terminar essa atividade física para poder ter uma boa noite de sono?
Ah, essa é uma excelente pergunta, porque normalmente a gente vê isso, né? Muito comumente, a criança faz o turno vespertino e vai fazer uma atividade extracurricular no final do dia, e lógico, vai agitar, ela fica mais animada, vai demorar mais para conseguir pegar no sono. O ideal seria que ela fizesse pela manhã, mas a gente sabe, eu sou mãe também, eu sei como os horários muitas vezes são difíceis. O ideal é que pelo menos, assim, umas 2, 3 horas antes ela já esteja mais tranquila, já vai para ter a rotina dela da jantinha, do banho, às vezes ela tem ainda uma tarefinha para fazer, então que possa já iniciar um preparo, né, de um ambiente mais tranquilo para ela conseguir dormir.
Tá, joia. Nós estamos conversando com a médica otorrinolaringologista, que é responsável pelo Instituto do Sono do Hospital Ipo, a doutora Cíntia Felício Rosa. Doutora, chegou aqui uma pergunta do nosso ouvinte Pedro. Ele diz, uma criança que acorda às vezes durante o sono, como saber se ela realmente aproveita as 8 horas de sono recomendada? E aí, doutora?
Ah, essa pergunta é ótima do Pedro, porque veja, muitas vezes gera uma angústia para os pais essa questão da criança acordar. Então, a criança acordar pode não ter problema nenhum, a gente também pode despertar à noite. O que não pode é ter dificuldade para voltar a dormir ou despertar muitas vezes. Então, o nosso sono, ele é feito em ciclos. Então, a gente tem fases de sono mais superficiais, fases mais profundas, e algumas vezes você pode despertar. Quando a criança acorda muitas vezes, a criança tem dificuldade a voltar a dormir sozinha, isso está acontecendo repetidas vezes, é importante investigar sim. A gente tem que descartar outros problemas relacionados ao sono, então outros distúrbios do sono, que pode ser até inclusive respiratório, que pode estar fazendo aquela criança ter um sono de má qualidade. E aí é importante investigar, né? Dependendo do quadro clínico, do exame físico,
Nós tivemos aí um corte na ligação com a doutora Cíntia. Retomamos agora, doutora. Pode continuar a tua resposta.
Ai, caiu. Não conseguiu escutar?
Não, faltou o finalzinho aí da tua explicação.
Isso. Então, eu quis explicar que algumas vezes acordar é absolutamente normal, que não pode ser recorrente e nem fazer, nem ser assim, que seja um problema para a criança voltar a dormir. Quando aquilo estiver acontecendo repetidas vezes, é importante sim buscar ajuda e durante a consulta a gente vai examinar, vai conversar, ver esses hábitos pré-sono e aí vai decidir se precisa fazer o exame do sono ou não.
Tá, joia. Então, respondendo então o nosso ouvinte Pedro, que participou aqui pelo nosso WhatsApp, 991652170. Doutora, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você desse uma dica de ouro. Você já deu várias, né? Mas para a gente enfatizar, né, essa questão da importância do sono mesmo para a qualidade aí também de vida dessas crianças que estão iniciando, a grande maioria hoje, o ano letivo de 2024, doutora.
Exatamente, assim, o sono ele é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano e principalmente as crianças. Elas não são mini adultos, precisam de um olhar diferenciado e a criança ela gosta de rotina. Então, rotina das atividades do dia, rotina do horário de alimentação, isso tudo vai deixando um ambiente previsível para o horário próximo do horário de dormir. Então, a rotina tem que, inclusive, se estender aos fins de semana. Então, não variar muito o horário de dormir e acordar. Lembrar que o nosso ritmo biológico ele é de 24 horas, né, do ciclo sono-vigília. Então, evitar fazer com que a criança ou adolescente acorde 1 hora da tarde no domingo, porque ele vai ter muita dificuldade de dormir cedo de domingo para segunda-feira, e a segunda-feira já vai começar difícil. Então, acho que estabelecer rotina na vida das nossas crianças, dos adolescentes, na medida do possível, isso vai facilitar bastante o trabalho dos pais e vai ajudar muito o desenvolvimento saudável e pleno dessas crianças.